As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Instituto Politécnico de Tomar associou-se às comemorações nacionais do Ano Internacional da Tabela Periódica e comemora o Dia do Carbono nesta quinta-feira, 21 de março, que é também, recorde-se, Dia da Árvore e da Floresta, com a plantação precisamente de três árvores da espécie Gravilha Robusta. A primeira árvore foi plantada na Escola Básica de Santa Iria, a segunda na Secundária de Santa Maria do Olival e a terceira no próprio Instituto Politécnico de Tomar. Cada árvore é acompanhada de uma placa de identificação e em cada instituição há também uma placa exterior para assinalar o Dia do Carbono fornecidas pela Sociedade Portuguesa de Química. Sobre a iniciativa promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar, com o apoio do Município de Tomar e a colaboração dos dois agrupamentos de escolas de Tomar, a reportagem da ERTS ouviu o professor Valentim Nunes, do Departamento de Engenharia do IPT.
Bem, isto insere-se numa comemoração nacional do Ano Internacional de Tabela Periódica dos Elementos Químicos, que é um evento que foi criado e coordenado pelas Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas declararam o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica e as várias sociedades científicas a nível mundial organizaram diversos eventos e a nossa Sociedade Portuguesa de Química, na qual o Politécnico está inserido, digamos que nós fazemos parte da Comissão Nacional para a Comemoração do Ano Internacional. A sociedade, como eu ia dizer, organizou diversos eventos. No dia 29 de janeiro ocorreu a inauguração a nível mundial do Ano Internacional e hoje é o Dia do Carbono, também está a ser comemorado a nível nacional e a nível mundial, e outros eventos surgirão a seu tempo ao longo do ano. 2019 porquê? 2019 porque faz este ano 150 anos da criação da primeira tabela periódica pelo químico russo Dmitri Mendeleev. E o que nós estamos a celebrar e a tentar que os meninos apreendam estes conceitos, o que estamos a celebrar é um instrumento fundamental para a ciência e para a humanidade. É isso que estamos a fazer aqui, tentar que as crianças percebam isso. Estes são bastante jovens, mas chegamos lá.
Plantação de árvores, neste caso, outros eventos seguirão, não é?
Outros eventos surgirão. Porquê a plantação? Porque hoje, obviamente, também é o dia começa hoje a primavera, certo? Estamos a tentar associar as duas coisas, porque de facto as árvores, isto é simbólico obviamente, mas todos sabemos que a floresta é essencial, porque a floresta é um sumidor de carbono, ou seja, nós devido à atividade humana temos excesso de carbono na atmosfera e o florestarmos, o plantarmos árvores ajuda porque as árvores removem CO2 da atmosfera, não é? Fixam CO2, produzem biomassa e portanto o papel das árvores é fundamental, tal como o papel da química, obviamente. E é por isso que hoje é o Dia do Carbono. E a seu tempo haverão outras atividades que nós iremos divulgar, obviamente, à medida que formos organizando.
Este dia 21 de março, o Dia da Árvore e da Floresta, é também assinalado em Ferreira do Zêzere, com a ação pedagógica de plantação de alguns exemplares de medronheiro oferecidos pelo município nos Centros Escolares de Areias e de Ferreira do Zêzere, com envolvimento ativo e participação das respectivas comunidades escolares. No âmbito da candidatura ao projeto Floresta Comum, foi efetuada, no início do presente ano, a plantação de cerca de 1 milhar de árvores. No dia 16 de março, promoveu-se a ação de plantação de 150 exemplares de espécies autóctones diversas, com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros de Ferreira do Zêzere, na Serra do Conselho, junto a Ferreira do Zêzere, terreno de área ardida em 2017. Nesta área, também conhecida por perímetro florestal do Castro, uma equipa de sapadores florestais ao serviço do município irá concluir nas próximas semanas a plantação das restantes árvores, totalizando as mais de 7 mil, aguardando-se a necessária chuva para que seja mais seguro o êxito da operação. As árvores que fazem parte desta grande ação são medronheiros, pinheiros bravos, cedros, carvalhos, salgueiros e também freixos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação, recolheu elementos de prova que levaram à detenção em flagrante delito de um homem suspeito da prática do crime de pornografia de menores ao detido, português, com 31 anos de idade, técnico de informática e residente na zona de Ourém. Foram-lhe apreendidos largas centenas de ficheiros, fotos e vídeos guardados em suportes digitais com conteúdos explícitos no âmbito da factualidade criminal em apreço, em que são intervenientes menores, na sua grande maioria crianças. O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas como convenientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Alcobaça por se indiciar a prática de roubo agravado. Nos autos considerou-se fortemente indiciado que no recente dia 19 de março, cerca das 19h55, na cidade de Alcobaça, o arguido dirigiu-se à vítima que se encontrava a proceder a um levantamento em dinheiro da caixa de multibanco. Ato contínuo, agarrou-o pelo casaco e encostou a metade de uma tesoura que levava consigo à barriga do agredido, exigindo a entrega de uma importância monetária. Fugiu com uma nota de 10 euros por se considerar que o arguido padece de doença do foro psiquiátrico. A medida de coação de prisão preventiva foi substituída por internamento preventivo.
A primeira a informar.
O Comando Territorial de Porto Alegre, através do Posto Territorial de Ponte Sor, deteve nesta quarta-feira, em flagrante delito, um homem de 35 anos por extorsão. Decorrente de um acidente de viação que envolveu o atropelamento de um cão, o condutor, de 63 anos, foi coagido e ameaçado de morte caso não entregasse 200 euros. A GNR apurou que a vítima já tinha entregue anteriormente uma quantia de 400. Os militares efetuaram uma operação policial que permitiu deter em flagrante delito o autor da extorsão, tendo sido ainda apreendidas 4 notas de 50 euros e uma arma branca. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente no Tribunal de Ponte Sor, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e proibição de contacto com a vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar tem desligado alguns projetores de iluminação do Castelo Templário como forma de pressionar a Direção-Geral do Património Cultural a assumir as despesas relativas à eletricidade. Foi a própria Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabandina, que confirmou esta situação após ter ouvido, da parte do Partido Social Democrata, em recente reunião do Executivo, uma recomendação no sentido de que a torre de homenagem também fique iluminada com a dignidade que merece no período noturno, como é óbvio. A autarca disse então que a Câmara tem pago a conta da luz, despesa que nem é da responsabilidade do município, pois, recorde-se, aquele património é gerido pela Direção-Geral do Património Cultural e a pressão da autarquia tem sido intensificada.
Quem está a pagar a iluminação é a Câmara de Tomar. E, portanto, nós já fizemos diversos ultimatos à Direção-Geral do Património Cultural, porque quando foram feitas as obras de acesso ao convento, aquilo que estava na, e onde foi também, estava incluído nas obras, a questão da iluminação, sim senhora, nós assumimos os custos de fazer a iluminação e estava na empreitada, mas o que é certo é que o pagamento da eletricidade não teria que ser da nossa parte, até porque aquilo não está sequer em terreno público, está sim em terreno dentro da área de salvaguarda do convento. E durante estes anos todos, a Câmara tem estado a pagar a iluminação, porque nós entendemos que, efetivamente, aquele monumento iluminado dá outra visibilidade ao monumento, pronto. Mas, quer dizer, são encargos que são pesados. Até ultimamente, alguns dos projetores têm estado desligados, precisamente como uma forma de pressionar ainda mais a Direção-Geral do Património Cultural para que proceda ao pagamento da eletricidade, porque ao fim de um ano o encargo é elevado. Portanto, dizer-lhe que em relação à recomendação, obviamente que nós também a aceitamos e vamos pressionar, porque também estamos a fazer isso, e até é bom que surja a recomendação, porque é mais um elemento que nós temos para poder pressionar a Direção-Geral do Património Cultural.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo aumentou a sua taxa de acessibilidade com um acréscimo de 3% no número de consultas com origem nos centros de saúde, tendo realizado em 2018 um total de 24.259 consultas com esta origem, mais 706 que em 2017 e com um cumprimento de 84% do tempo médio de resposta garantido. Paralelamente, diminuiu para 54 dias o tempo médio de espera para a primeira consulta. Estes valores colocam o Centro Hospitalar do Médio Tejo no primeiro lugar do seu grupo de referência, o grupo C, liderando a variável de acesso a consultas com o melhor resultado da mediana de tempos de espera e no cumprimento do tempo médio de resposta garantido. Também o número de cirurgias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo registou um acréscimo da cirurgia programada ambulatória de 4,7%, com um total de 6.178 cirurgias realizadas. A lista de inscritos em cirurgia apresenta igualmente indicadores positivos, com um decréscimo de 7%. 1% de doentes em espera face a 2017. Diminuiu igualmente a mediana de tempo de espera para a lista de inscritos em cirurgia, em 4% relativo ao ano anterior. A par deste aumento assistencial, no ano de 2018, também as sessões do Hospital de Dia tiveram um aumento de 5,7%, com um total de 33.463, mais 1.803 do que no ano de 2017. De acordo com o Presidente do Conselho de Administração, estes indicadores refletem sobretudo a dedicação e o esforço do Centro e de todos os seus profissionais de saúde, empenhados na construção de um centro hospitalar cada vez mais médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar e o Município de Tomar, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, vão promover a terceira edição do projeto CityEC, a cidade como plataforma social, iniciativa que vai decorrer no Complexo da Levada em Tomar a 11 e 12 de maio deste ano. O CityEC é um evento sobre a forma de uma maratona tecnológica com a duração de 24 horas e visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2019 é vocacionada para soluções correspondentes a desafios com impacto social, como o envelhecimento ativo, a integração dos refugiados e imigrantes nas sociedades de acolhimento, bem-estar das crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais e transformação sustentada do mercado de trabalho. O CityEC, além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização das ideias geradas. Podem candidatar-se equipas de 3 a 6 elementos que sejam alunos de universidades e institutos politécnicos em que pelo menos 2 sejam oriundos de áreas tecnológicas. A equipa poderá incluir ainda 2 elementos que não frequentem o ensino superior. Tal como se esperava, Carlos Galinha foi reconduzido à frente da direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa nas eleições realizadas na noite desta quinta-feira e em que concorreu apenas uma lista. Os corpos gerentes para o biênio 2019-2020, eleitos na lista A, são então na Assembleia Geral como Presidente Embaixador Dr. José Manuel Arsénio, na direção Presidente Carlos Galinha, Conselho Fiscal tem a presidir Carlos Manuel Lopes Ribeiro e Conselho Regional, o Presidente é Carlos da Piedade Silva. Em declarações prestadas à ERTS, Carlos Galinha explicava assim as razões que o levam a apresentar-se de novo à liderança da direção da Casa por um período de mais 2 anos.
Essencialmente, o carinho dos associados, que de uma forma ou de outra me deram este talento a dar mais uma continuação. Também, de alguma forma, há um conjunto de trabalhos que está em curso e que me pareceu neste momento não será oportuno, digamos, também sair, mas essencialmente porque realmente é um trabalho que a nós nos está a dar muito, muito gozo, nos dá muito gosto também trabalhar. Mas realmente o que me leva a apresentar outra vez para um mandato de mais de 2 anos é essencialmente o alento que os associados me têm transmitido no sentido de continuar, quem sabe, pelo menos mais de 2 anos. Isto é sempre um mandato de 2 em 2 anos, mas para já é para continuar estes anos. Essencialmente é o alento que os associados me transmitem e eu acho que neste momento não seria oportuno dizer que não. Regra geral, há uma, digamos, uma permanência dos elementos dos órgãos sociais, pois há apenas alguns que vão rodar, uns que saem e outros que entram novos, que também faz falta a qualquer lista haver, a entrada de gente nova nos órgãos sociais, que é sempre salutar, que a associação está viva, portanto não são sempre os mesmos, mas há sempre um componente que vem um grande componente que vem da lista anterior, mas depois há, elementos novos que se vão juntar a nós para integrar esta lista.
A Biblioteca Municipal de Ferreira dos Êxares está a lançar um convite aos poetas ferreirenses, de forma a assinalar o Dia Mundial da Poesia, que acontece a 21 de março. A Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira dos Êxares promove este ano mais um encontro de poetas de Ferreira dos Êxares. A iniciativa é aberta a todos quantos queiram partilhar os seus poemas entre amigos e a comunidade. Bastante para tal, inscreverem-se na Biblioteca Municipal de Ferreira dos Êxares. O quinto encontro de poetas de Ferreira do Zêzere será dia 23 de março, um sábado, às 15 horas, realizando-se o encontro no espaço da Biblioteca Municipal. O Dia Mundial da Poesia foi instituído pela Conferência Geral da Unesco em 1999 e pretende comemorar a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. A data visa a importância da reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de cada pessoa. Isso porque a poesia contribui para a diversidade criativa, inferindo na capacidade de percepção e compreensão do mundo levada a cabo por cada um.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 23 de março, o Zêzere Trek vai levar a cabo a organização do passeio fotográfico Cascatas de Vila de Rei. O programa de ação inclui um percurso que dará oportunidade aos fãs da fotografia de poderem, sem pressas ou quaisquer percalços, fotografar as cascatas de Vila de Rei, presentes no conhecido Trilho das Cascatas. O percurso estará igualmente aberto ao público, em geral, que tenha gosto pela natureza e pelo pedestrianismo. A concentração para o percurso está marcada para as 9 da manhã, junto ao Mercado Municipal de Vila de Rei, com o passeio iniciar-se 15 minutos depois, pelas 13h30, no final da atividade, realiza-se um almoço convívio em Vila de Rei. Todos os interessados deverão procurar informações adicionais ou realizar a sua inscrição, que tem um custo de 20 euros, através do endereço de correio eletrónico zezertrek@zezertrek ou ainda por telefone para a organização. O município de Alvaiázar volta a associar-se já a 30 de março, entre as 20h30 e as 21h30, à iniciativa global ambiental A Hora do Planeta, promovida internacionalmente pela Organização Global de Conservação da Natureza, o Fundo Mundial de Vida Selvagem, e que juntará centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente da sua raça, religião, cultura ou geografia, num momento que permite celebrar o compromisso de defesa do planeta Terra. Nesse sentido, as luzes irão apagar-se durante 60 minutos na envolvente ao edifício dos espaços do Conselho, bem como em outros espaços públicos, num ato simbólico de preocupação ambiental que começa na Austrália e percorre todo o globo terrestre. Em Portugal, esta ação simbólica conta com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses e visa a consciencialização dos cidadãos para a mudança de hábitos e comportamentos relativos às alterações climáticas, tornando o planeta mais sustentável. Também os municípios, juntas de freguesia, empresas e instituições locais podem associar-se a este movimento contra as mudanças climáticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a economia circular aplicada ao turismo. Primeiro que tudo, é um tema que está na ordem das agendas regionais de economia circular. No que diz respeito ao turismo, a economia circular dá suporte às diretrizes do turismo sustentável estabelecidos pela própria ONU. Há cada vez menos dúvidas sobre a relação entre o modelo de funcionamento da economia e os efeitos ambientais. Todos estamos conscientes, de uma forma mais evidente ou não, por exemplo, da existência do plástico nos oceanos. Mas talvez não pensemos tanto na ligação existente entre a produção e o consumo relativamente às alterações climáticas. Sabemos também que as atuais tendências de aumento populacional, crescimento da procura e consequente pressão nos recursos naturais têm vindo a sublinhar a necessidade de alterar este paradigma para um mais sustentável. Ora, a economia circular visa precisamente pôr a destaque um modelo económico reorganizado, focado na coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos fechados. Isto significa implementar estratégias que visem a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem de materiais e energia, substituindo o conceito de fim de vida da economia linear por novos fluxos circulares de reutilização e renovação num processo integrado. O portal Economia do Ministério do Ambiente revela-nos que, só em 2010, cerca de 65 mil milhões de toneladas de matérias-primas entraram no sistema económico, prevendo-se que se atinjam os 82 mil milhões de toneladas em 2020. Portanto, o sistema vigente, baseado num modelo linear, expõe empresas e países a riscos relacionados com a volatilidade dos preços dos recursos e interrupções de fornecimento. Neste sentido, A economia circular, funcionando em circuitos fechados, apresenta-se como uma solução alternativa para minimizar consumos de materiais e perdas de energia. Trata-se de um caminho que visa enfrentar os problemas ambientais e sociais decorrentes da globalização dos mercados. Aplicando a economia circular ao turismo, esta deve ter reflexo, sem dúvida nenhuma, na qualidade e sustentabilidade dos destinos turísticos, abarcando metas desafiadoras, é certo, como, entre muitas, a qualidade de vida e bem-estar e prosperidade dos territórios. Portanto, a economia circular passa também por explorar de que maneira o turismo pode solucionar questões como a produção de resíduos, água e saneamento, alimentos e uso da energia no desempenho de toda a atividade turística.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.